Datacracia, por Luli Radfarer.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. O tema de hoje da nossa coluna, lixo eletrônico. Lula, esse tema é mais antigo do que internet, mas continua sem solução aparente. Como lidar com o lixo eletrônico?
Pois é, lixo eletrônico é um problema sério, complexo e invisível que nem o aquecimento global. E logo, ele vai tornar boa parte da indústria de eletrônicos inviável. E é aquela velha ideia, né? Se você pensar que o plástico virgem é mais barato do que o plástico reciclado, que alguns metais virgens são mais baratos do que reciclados, faz com que o indivíduo não invista na reciclagem e simplesmente monte produtos que acabam terminando num aterro sanitário e que não são reciclados. Então você tirou um minério precioso da terra, enfiou ele num produto e depois jogou esse produto num canto qualquer e esse minério não pode ser minerado novamente.
Eu sei que é muito, mas vamos falar de uma maneira assim um pouco mais concreta, de dados. Me fala do volume. Eu sei que tenho aí, tá bom, vai, você sabe que tem aquelas peças velhas em casa. Eu vou dar um jeito, tá? Mas qual é o volume global de lixo?
Olha, o dado que eu tenho é de um relatório da ONU de 2014, que ele fala de aproximadamente 42 milhões de toneladas anuais. Isso é o que foi efetivamente descartado, sem contar o que é empoeirado nas gavetas. E isso sem a gente contar um lixo similar ao eletrônico, que é o de uma indústria que existe há muito mais tempo e que nunca resolveu isso, é automobilístico. Um carro, ele é uma quantidade enorme de minérios que não podem ser reciclados. Quer dizer, tem uma quantidade enorme de fios dentro de um carro. Esses fios eu não posso reutilizar o cobre deles. O próprio alumínio ou aço do carro está tão misturado com a tinta que a única coisa que eu consigo fazer com um carro velho é amassar, transformar ele num cubo e empilhar. Agora, seria muito mais útil se eu pudesse usar aquele metal para fazer um outro carro.
Sim, faz todo sentido. Estou perplexo, 42 milhões de toneladas, isso em 2014. É um volume muito grande, gigantesco. Como é que se pode reduzir, então?
Pois é, a gente fala muito, né, de conscientizar as pessoas, né, que nem o que você está fazendo para salvar o planeta e tal, mas isso é até confortável para a indústria. Na verdade, a gente tem que remodelar, tem que repensar o processo industrial. Não pode continuar do jeito que está.
Como assim?
Vou pegar um exemplo simples, né? Hoje em dia, quando você compra uma TV de plasma, o principal valor dessa TV, de LCD, é ela ser o mais fina possível. Por quê? Porque o fabricante de televisão não é responsável pela reciclagem do material. Se ele fosse responsável pela reciclagem do material, o que aconteceria? A TV mais barata seria a TV cujo plástico, cujo alumínio, cujo vidro pode ser reaproveitado do melhor jeito possível. E aí, em vez de tentar fazer uma televisão cada vez mais fina e não reciclável, eu vou tentar fazer uma televisão que eu posso reutilizar os componentes. Ou lembra quando eram os computadores na década de 80? O computador era um objeto modular, que você comprava um computador, ele durava uma década, você ia trocando as placas lá dentro. Hoje em dia não, você compra um computador e você joga ele inteiro fora. E a gente passa para o cara que compra essa máquina o ônus dele. Então você compra um tênis, uma camiseta, um computador, uma televisão, você é responsável pela morte delas. E não deveria ser assim. Eu posso, por exemplo, vamos imaginar, alugar um tênis da Nike em vez de comprar um tênis da Nike, e a Nike me aluga o tênis, eu uso o tênis durante um período e depois ela recolhe o tênis e eu pago uma assinatura para a Nike, eu vou comprar muito mais tênis Nike e eu vou ter tênis muito melhores e eu não vou poluir um aterro sanitário com tênis. Então a gente tem que tomar cuidado porque todos os modelos da gente são modelos muito antigos, em que você pega um produto e depois você descarta esse produto na natureza em vez de reciclá-lo eternamente. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode virar aquele filme de terror que transformaram ele em história infantil, mas é um dos filmes que mais me apavoraram na minha vida, que é Wall-E.
Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer.
Datacracia, por Luli Radfarer.